Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Bem-vindos à segunda temporada do meu Planeta do Futebol, meu e de todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol. É uma segunda temporada aguardada com expectativa, desejada com muita emoção e que espero vá sempre ao encontro daqueles que veem o futebol com uma proximidade emocional, mas sentindo também que estudar o jogo nos faz sentir mais próximos da essência que é, no fundo, o princípio de tudo, a bola. E por isso é sempre tentador o futebol buscar constantemente definições precisas, exatas, em qualquer época. Desde o futebol de antigamente, o qual goza, para qualquer geração, sempre o prestígio maior, até ao dito futebol moderno, que com a mesma autoridade julga que pode controlar o futuro. Em qualquer época também, no entanto, sempre que se colocou em confronto o jogo e o resultado, houve-se uma corte logo de críticos a dizer que essas equipas com treinadores que só pensam em jogar bem e mais nada, não me parece que seja o melhor. Fico sempre um pouco intrigado. A estética ou a arte, sem direito ao lucro, sempre simbolizou logo fracasso para quem analisa friamente tudo aquilo que é o futebol. O futebol não é, no entanto, uma coisa de loucos, pelo que algo devem perceber esses que só jogam bem e mais nada. Loucos como Tele Santana, do Brasil 82, ou os holandeses, dos anos 70, ou até, nos dias de hoje, o Guardiola, quando quer em Munique, quer em Manchester, já perdeu meias-finais da Champions, ou até os sonhos mais faraónicos do PSG, atualmente árabe. Creio por isso que as equipas onde todos participam e é a bola que manda são as melhores equipas. Isso para mim é que é jogar bem. E claro, se ganharmos às vezes, acreditem mesmo, esses inimigos mais pragmáticos, que todos nós que defendemos o jogo antes do resultado, vamos para casa mais felizes quando ganhamos. Há no mundo moderno atual equipas que me transmitem mais essa sensação do que outras, naturalmente. Mas consigo admirar da mesma maneira o Manchester City de Guardiola como o Atlético de Madrid de Simeone. Ou seja, estou a falar de eficácia e capacidade ou não de operacionalizar uma ideia de jogo. Não estou aqui a fazer julgamentos estéticos. Estou a distinguir o jogar bem do jogar bonito. A bola pode ser uma arma para Luís Suárez e Coque no Atlético de Madrid. Pode ser um instrumento de arte para Sterling ou Bernardo Silva, no City. Outra coisa, claro, é a minha sedução estética, que me faz sentir mais perto de Manchester do que Madrid. Mas nestes tempos tão estranhos que o futebol vive atualmente, de confusões de épocas, nada como os laterais ofensivos para tornar a discussão mais esotérica. Dizem a lenda que eles começaram no Mundial 58, quando Nilton Santos, defesa esquerdo da grande seleção do Brasil, não respeitou as ordens de ficar atrás e subiu ao ataque e, chegado à área, fez um grande golo. Entre o tempo que durou o primeiro grito do treinador, Fiola, quando o viu arrancar enlouquecido, fica, Nilton, fica, e os seus últimos gritos que se lhe ouviram após a jogada acabar, boa, Nilton, boa, terá nascido esse jogador que o futebol moderno glorifica, o lateral ofensivo. E vejam só os anos que já passaram desde essa jogada até hoje. É tão fantástico como despropositada esta tentativa de encontrar quem é que inventou o lateral ofensivo. Porque ele é originariamente um jogador confuso. Avança quando sobe, defesa quando recua. Eu penso que muitas vezes, olhando para esse jogador, eu acho que a sua invenção em termos científicos estará proporcional para o jogo como um choque elétrico. Talvez por isso, por ter dentro de si tantas palavras e jogadas contraditórias, é impossível decifrar e por isso também tantas vezes impossível contrariar o que é o lateral ofensivo, o que foi Nilton Santos, que ficou para a eternidade conhecido como enciclopédia. Não conheço designação mais sábia e completa para um jogador. E era lateral, ofensivo, claro. Bem-vindos, mais uma vez, ao meu Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol.
Nesta edição.
E neste arranque para uma nova temporada do meu Planeta do Futebol, a começar para olhar para a Champions, as novas equipas que vão aparecer na luta pela Taça das Orelhas Grandes, como chamou Di Stefano, e recordar a época passada e Quique Setién, o que estará ainda na sua cabeça, aquele homem que no banco do Barcelona sofreu 8 golos do Bayern de Munique. Em conversa de futebol, uma visita a Passos de Ferreira para conversar com Pepa, um treinador que está a emergir pelo seu pensamento de jogo, pelo modelo das suas equipas, pela forma de pensar o futebol, mas também, sobretudo, por confrontar diferentes estilos e entender o jogo como algo global. No fim, a recordação de um jogador que partiu nos últimos tempos, um herói que eu tive nos anos 70 e que foi o primeiro jogador que me meteu medo só de o ver na televisão nos grandes planos. Era Luca e era argentino.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Dynamic People's Hands.
Visite-nos em dynamic.pt.
Planeta do futebol. Do futebol.
Já a seguir. Kiki Setién e a Liga dos Campeões Europeus.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Vamos a ganar, porque esta noche todos queremos celebrar. Como un guerrero en la arena, yo lucharé y al final yo ganaré. Vivir feliz y nada más, hay que saber llegar. Dando mil pasos más yo seguiré, nadie podrá evitar que yo no.
Desde sempre no futebol encontramos determinados códigos de vida, muitos conceitos, códigos de conduta que atravessam os tempos. Alguns podem resultar de conversas aparentemente desordenadas, outros talvez de discussões aparentemente com mais razão. Aquelas verdades que podem achar absolutas ou relativas que atravessam o tempo podem às vezes ficar por episódios ou às vezes ficar mesmo por conhecimentos que ficam para sempre. O futebol espanhol conseguiu criar, nos últimos tempos, um estilo que tem quase uma superioridade moral em relação à posse de bola. Mas isso não significa ganhar sempre, pelo contrário. Até pode significar perder de uma forma mais clara, de uma forma mais forte, quando todo esse projeto de bom futebol falha. Eu sou um amante do futebol à moda antiga, gosto de dizer isso, com o coração old school. É um coração que ainda manda flores às equipas que perdem um jogo, mas pelas quais me apaixonei no decorrer de jogos que, mais do que ao longo do tempo, recordar o que vi, recordo o que senti. E aí não tem muita importância eu ganhar e perder. É claro que, como todos, gosto de ganhar, mas sei ver que isso não é a coisa mais importante no futebol, nem muito menos na vida. Penso assim, ganhar ou perder é por isso outra forma de falar do jogo na minha leitura, outra forma de falar das equipas. Embora, antes de tudo, eu coloque sempre como primeira premissa para uma equipa estar de acordo com o que quer dela, essa equipa tem de ser competitiva. É a arte de conquistar através de uma sucessão, mas nem todas as equipas podem ser Dom Juans, nem todas as equipas podem ter um estilo assim tão sedutor. Essa arte de seduzir pode aparecer de outra forma. Todos nós nos podemos encantar até por formas de expressão que à partida não seriam assim tão atraentes. De outra forma, não queria me apaixonar por elas, apenas iria admirá-las racionalmente, mas isso não chega para mandar flores a essas equipas de futebol. E falo isto agora porque regressou a Champions. Regressa à Champions, regressam os grandes jogos, embora sabemos que vivemos em tempos de estádios vazios. E de quem é que eu me recordo? Recordo-me de um treinador de que gosto muito, continuo a gostar dele, como gostava no passado, pela forma de colocar a jogar as suas equipas, e que há sensivelmente um ano, por aí, estava a jogar também a Champions. E o que é que lhe aconteceu com a equipa do Futebol Bonito? Perdeu por 8-2. Falo, claro, de Quique Setién, esse treinador do Barcelona que pegou na equipa já a meio da época e as coisas correram-lhe da forma mais terrível, com a derrota esmagadora com o Bayern de Munique. 8 golos que sofreu o Barça de Messi. Tento imaginar, neste momento, o que é que estará a passar pela cabeça de Quique Setién. Tenho de imaginar como é que andará a sua cabeça, os seus pensamentos, depois de sair do Barcelona, claro que foi despedido logo a seguir. tento imaginar o que foram os seus sonhos de futebol, onde foram parar, depois de serem esmagado pelo Bayern de Munique, sobretudo porque o seu lema sempre foi de que se as pessoas pensam de forma diferente, ele quer que lhe permitam errar da forma que ele pensa, pura e simplesmente. Foi neste cenário que o redescobri há pouco tempo, numa conversa promovida por o El País, com Dom Vicente del Bosque, treinador campeão do mundo da Espanha, um treinador catedrático, e aí Quique Setién falava um pouco desses tempos de Barcelona, de como vive desde esses dias, como recorda essa avalanche bávara em Lisboa. Ainda está na sua quinta da Cantábria, onde vive, o mesmo local onde, no meio de um pasto de vacas, ficou famoso porque disse que foi onde recebeu o telefonema para ir treinar o Barça. Pois voltou a esse mesmo local rural, onde foi feliz. Deve-se voltar sempre aos locais onde se foi feliz. E diz que fez lá o luto dos 8-2 com que perdeu com o Barcelona.
Há momentos que tinha que haver tomado outras decisões. Pero há algo que está por encima de ti, que es el club. Y el club para mí está por encima del presidente, del jugador y es el club y los aficionados de ese club. Y es a los que debes el mayor respeto. Y entonces tú tienes que hacer lo más conveniente para el club. Pero realmente hay situaciones que en otro contexto y en otras circunstancias yo tenía que haber sido diferente. Lo que pasa es que el desconocimiento de muchas cosas, el hecho de que todo era inmediato, o sea, no había tiempo ni para pensar, ni para trabajar, ni para... Porque dices, es que quedan 11 partidos y luego tienes dos partidos de Champions. Y ahí dices, es que a un partido, la liga siempre la tenías ahí. Si tú montas un patín porque hay cosas que no te gustan y tomas decisiones drásticas, es un momento que tú dices, esto va a perjudicar al equipo y entonces sí que nos vamos a caer. Y lo teníamos ahí, teníamos la Liga ahí y teníamos la Champions ahí. Lo que pasa es que, bueno, el partido del Nápoles creo que hacemos un buen partido y luego llega pues el partido del Bayern, que esté...
Pero no estás estigmatizado por la derrota del 2-8, al fin y al cabo, ahí no pierdes.
Te quedas tremendamente dañado porque sabes que ha sido un entrenador que va a pasar por la historia del Barça habiendo... Pero realmente yo creo que es verdad que me asumo mi porcentaje de culpa, porque es inevitable, soy el entrenador y tengo mi culpa. Pero evidentemente no toda. Hay muchas cosas, algún día igual me explayo y me pongo a escribir sobre todo esto.
O tempo passa e, recordando esse tempo, talvez tivesse feito algumas coisas diferentes. Outras palavras de Quique Setién na conversa com Vicente del Bosque, e penso na necessidade, ou talvez a obrigatoriedade, de vencer permanentemente, terá que, numa fase em que, num clube como o Barça, uma mudança geracional tão forte pode trair, por vezes, a manutenção de um estilo de jogo que já é impossível ser colocado em prática. De repente, tudo é colocado em causa. E o que eu penso é que não faz sentido colocar tudo em causa, porque está-se a colocar em causa uma boa ideia. O que se deve colocar em causa é aquele momento e é aqueles intérpretes para colocar em prática aquela ideia. Uma ideia pode ser boa ou má em função do local e do momento em que ela é aplicada, não pela ideia em si. E nesse caso do Barcelona, muito se falou do balneário. Muito se fala sempre do que é um balneário de futebol, onde podem conviver personagens, como na vida, tão diferentes. Uma personagem altruísta, extrovertida, com uma personagem egoísta e introvertida. Aqueles que ficam contentes constantemente, aqueles que ficam tristes, aqueles que riem, aqueles que choram, aqueles que criam problemas porque não jogam, aqueles que pouco se importam. E claro, pode haver Messi. E Messi está completamente diferente de tudo. É algo comum a muitos desportistas que diria que ultrapassam o pacto de egos que se faz um balneário quando eles atingem uma dimensão que ultrapassa mesmo o grupo. Messi é conhecido por não falar muito, mas ao mesmo tempo de fazer perceber claramente a todos aquilo que está a pensar. E ficou famosa uma frase dita por Tata Martino, que treinou o Barcelona antes de Quique Setién e de outros treinadores, que lhe disse mesmo a Messi: já sei que ligas ao presidente a qualquer momento e ele despede-me na hora, se tu o disseres. Essa frase será que faz sentido? Eu ouço falar del Bosque desse balneário familiar ou desse local privado sagrado dos jogadores onde se fazem e desfazem equipas, e reforço a ideia que na sua composição desse tal ecossistema cruzado nem todos são iguais.
E eu, quase sempre, tu he llegado a la conclusión de que de esos 24 jugadores, 23 jugadores, tienes 16, 18 chavales que están absolutamente comprometidos, que tienen ganas de mejorar, que son receptivos, que tienen ilusión, que quieren crecer, chavales que viven su profesión realmente con una intensidad y con unas ganas de mejorar tremendas. Luego tienes 3, 4, 5 futbolistas que son más...
más descreídos del trabajo.
Sí, no tienen ese entusiasmo, no te crean ningún problema, trabajan, entrenan, pero ya han decaído un poco en sus... Y simplemente por su forma de ser, que a veces es la forma de ser, porque luego a veces salen al campo y compiten bien. Pero en el entrenamiento pues son jugadores que se dejan llevar, que si las cosas van bien, suman, pero si van mal... se quedan ahí, a veces se alían. Y luego tienes uno o dos que realmente son jugadores complicados y son retorcidos en algunos casos. Yo los he tenido como compañeros y los he tenido como entrenador.
Sí, sí, sí.
Y entonces, si hay millones de personas que hemos visto de este futbolista, de Messi, que puede ser Cristiano Ronaldo, puede ser Van Basten o puede ser cualquiera, dice... Aquí el importante no soy yo, ni es el entrenador, ni es este, sino este jugador. Este jugador, igual que muchos de los que tiene ahí alrededor, han vivido durante 14 años ganando títulos y ganándolo todo.
Pero él es reservado, él es muy reservado.
Bueno, él es reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere.
O sea que la frase de Martino encaja perfectamente. ¿Sabes cuál
bueno,
es la frase
sí,
de Martino?
Sí, yo he escuchado muchas frases y sé, y no hace falta que me digan lo que dijo Martino, o lo que dijo este, o lo que dijo el otro. Yo he vivido, he tenido las experiencias suficientes como para hacer una valoración de realmente de lo que me encontraba allí, de cómo es este muchacho. De este y todos los demás.
En un equipo de fútbol, la diferencia de un deporte individual es que debe de haber una generosidad. Y si la generosidad viene de los más grandes, tendremos mucho ganado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si yo, por ejemplo, mañana decides quitar a uno del Messi o al que sea, y le quitas media hora y le das cariño a otro, que a lo mejor va a estar el partido ya sustanciado, está el partido sustanciado, 3-0, 4-0, y le das vida a otro media hora, esa es la generosidad que yo digo que debe de existir en un equipo de fútbol, y el que no lo sea así,
ya, pero,
va en contra de mi opinión, vamos.
Pero eso es difícil, cuando alguien se ha acostumbrado a ganar, y cuando dentro de sí mismo se genera una ansiedad cuando no lo consigue, que le hace daño. Y realmente la exigencia tan bestial que hay hoy en día en el fútbol le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan permanentemente el ganar. Pero claro, esto es algo que porque al final, para ganar, tú no puedes realmente
eso,
utilizar
ganar es,
todo.
Es muy simple, es una simpleza. Porque al final lo que se trata es de tener un buen grupo y él va a ser mucho mejor, y todos los grandes jugadores, si tienes un equipo... que sea generoso, que sea...
Sí, sí, realmente a su manera seguramente él es generoso. El tema está en que la perspectiva desde dentro no, a veces te engaña, porque realmente la realidad que viven ellos no es la realidad que vivimos los demás, es otra cosa.
A gestão que Del Bosque defende para um clube também será mais humana, também será entender que esses tais egos podem crescer tanto que estouram com o teto do balneário. E nesse momento penso que é preciso encontrar como o tal pacto entre os diferentes egos, os diferentes grandes jogadores. Isso só os grandes estudiosos do comportamento humano conseguem, mais do que os grandes treinadores. Por isso Del Bosque, sem falar muito publicamente e com uma imagem que é discreta, tanto para fora como para dentro, triunfou no Real Real Madrid e triunfou na seleção sem cultivar a imagem, sem criar uma aura autoritária. Normalmente o jogador está sempre mais defendido do que o treinador e estará mais sensível a esse abraço paternal do que a um grito autoritário. É mais uma razão para que ele nunca saiba mais do que deve. No fundo, ele nunca deve saber mais do que o treinador, seja o jogador que for, seja ele o tal jogador que não joga, seja ele o tal jogador que pode telefonar ao presidente.
El balón que mete Thiago Alcántara por la parte izquierda, hacen lo que quieren para Coutinho, gol. Hacen lo que quieren, Lucas Hernández de cabeza para Coutinho. Hacen lo que quieren.
Ridículo.
Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Culpa de Quique, culpa de los jugadores. Ahora ya me da la impresión de que están pasotas. Desde hace ya mucho tiempo.
No, no pueden más.
Dice Coutinho, no, no me abracéis, que no quiero celebrarlo, pero dos goles y una asistencia en cinco minutos.
¡Qué vergüenza!
É verdade, confesso que tenho alguma atração, bastante até, pela chamada estética da derrota. Atraem mais as personagens derrotadas do que as personagens vencedoras, porque as vencedoras, muitas vezes, apenas servem para glorificar o sucesso, canonizá-lo e não olhar muito para a vida. Aqueles que perdem permitem-nos olhar mais por dentro, entender as entranhas da existência, de perceber como é que vamos para as águas mais profundas e conseguimos, mesmo assim, viver ou sobreviver nelas para voltar novamente a respirar. E, por isso, ouvir Quique Setién é assim tão importante. Ouvir o treinador que, com o Barcelona e com o Messi, foi derrotado por 8-2. Diz-se que o tempo cura tudo. Diz-se isso para tudo na vida. Mas nunca acreditei sinceramente nessa frase feita. Aliás, raramente acredito em frases feitas. O tempo apenas tende a apagar, a turvar ou a desvanecer as sensações então sentidas. Foram sentidas à flor da pele, agora vão sendo sentidas um pouco mais desvanecendo-se. Mas as feridas curam-se, as cicatrizes são eternas.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Planeta do futebol. Do futebol.
Ainda nesta edição, o medo do argentino Luque nos anos 70. Este episódio tem o apoio de
Whitecom.
Interactive Communication.
Whitecom.pt.
Dynamic People's House.
Visite-nos em dynamic.pt.
Planeta do futebol. Do futebol.
Já a seguir. Conversas de futebol com Pepa e o seu modelo de jogo.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Hoje comigo tenho aqui no meu planeta uma pessoa que tem pensado o futebol cada vez melhor em Portugal, pela forma como joga, pela forma como pensa, e não é só por, não digo isto, só por estar a ganhar agora, porque isso pode estar a perder amanhã ou nas próximas épocas, porque que o futebol, perder e ganhar, muitas vezes depende apenas da bola bater no posto ou entrar. Mas pelo processo, pela ideia, que é o Pepa, e agradeço-te imenso por teres respondido ao meu convite para falar um pouco daquilo que nós gostamos, que é do jogo, em estado puro, como eu gosto de dizer.
É verdade. Eu é que, Luís, eu é que agradeço. Foi uma prontidão tremenda, foi logo, é só uma questão de autorização, porque não depende de mim, mas naquilo que depende de mim é com todo o gosto, porque sei do que é que poderá sair daqui, que é falarmos abertamente, eu também não escondo nada e acho que vai ser engraçado, vai ser giro. E aproveito também para dar os parabéns por tudo, pela não é tanto pelo percurso, é mais, porque o percurso às vezes pode ser curto. Pode ser um ano, 10 anos. Acima de tudo é pelo conteúdo e pela forma de estar e de ser. Isso é o mais importante. Tenha 10, 20 anos ou um ano. Portanto, parabéns.
Tá, obrigado, amigo. Diz-me uma coisa, para começar, porque fala-se muito no futebol e fala-se tanto cada vez mais nas identidades, nas ideologias, nas ideias de jogo. Tu tens uma ideia de jogo, não é? ou podes ter várias ideias, ou podes ter uma ideia e depois adaptá-las a várias realidades. Como é que nasce uma ideia de jogo? Isto é, tu és produto de várias influências, de várias referências, és produto também daquilo que pensas, juntando tudo aquilo que absorves. Uma ideia de jogo para aquilo que é a tua concepção. O futebol tem a bola, o gostar de ter a bola, mas como é que nasce uma ideia de jogo? Como é que nasce a tua ideia de jogo, mas como é que nasce uma ideia mesmo?
É assim, eu podia falar aqui de vários contextos daquilo que já passei, mas vou falar de uma ideia, aí está, da ideia teórica. Sim. A ideia de sonho, a ideia teórica, aquela que mais me realiza em termos teóricos, independentemente do clube e do contexto. E essa podíamos estar aqui a detalhá-la de trás para a frente, com bola, sem bola, numa fase de construção, criação, finalização, na reação à perda, os equilíbrios, tudo, tudo ao pormenor. Só que depois há aqui uma coisa que é tão ou mais importante que a teoria, que é a prática, é o contexto, é os jogadores que temos, é o contexto onde estamos inseridos. E eu, por experiência própria, posso falar de algo que me aconteceu, que tive que adaptar o Pepa para passar uma mensagem de competência e de liderança, porque a mensagem tem que ser passada com clareza. Os jogadores notam, sentem tudo. E quando uma mensagem é passada com convicção, com clareza, é recebida de outra forma. E a verdade é que, por exemplo, em Tondela, se me disserem ou se me perguntares, estavas completamente, aquela é a tua ideia de jogo, completamente apaixonado por ela? Não, de todo. Mas sentia e sabia que aquela era a ideia para rentabilizar os jogadores que tinha.
Aplicável à realidade que estavas a viver.
Ora, está. Eu não tenho problemas nenhums em... Eu não quero morrer com as minhas ideias. Eu quero viver.
Uhum.
E quero ajudar os jogadores a viver. E eu respeito e compreendo quando se diz morrer com as minhas ideias. Não, não. Nós temos que morrer com a nossa personalidade, com a nossa forma de estar. Não ceder, por exemplo, a certo tipo de não digo pressões, que para mim pressão não existe, mas quererem se meter no nosso trabalho, por exemplo, esse tipo de situações, não admito. Agora, como é que eu vou contra uma parede quando vejo que a parede é muito alta e tem 3 metros de betão de profundidade? Se calhar tem que a contornar. Eu acho que isso é inteligência e, sinceramente, deu-me muita inteligência o ter-me adaptado também aos jogadores que tinha. Agora, a ideia que mais me apaixona, sem dúvida, que é ter um 6 que é muito importante no jogo, muito, porque faz, neste caso posso dar um nome, neste momento, como foi na Sanjuanense, como foi em Moreira, em Tondela não tinha um 6 como tenho agora, nem como já tive, eram jogadores diferentes, o Bruno Monteiro, o Hélder Tavares, o Claude Gonçalves, nenhum deles é um 6 puro,
uhum.
São 8 muito bons, muito completos na posição de 8, mas aquele 6 de saída de bola, de encaixe nos centrais, de dar uma linha de passe tanto num corredor como no outro, a fazer os triângulos e até mesmo depois no processo sem bola, porque um 6, às vezes, se estivermos atentos, ele corre muito, 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 muito só para dar linha de passe ao portador, o próprio central, o próprio lateral, e às vezes está lá o 6 a mostrar-se atrás do ponta, a sair do médio, às vezes a ficar só no corredor central para atrair um dos médios para libertar outro médio. Isso é de uma... é complexo arranjar um 6 desses.
O 6 será taticamente a posição mais importante no futebol moderno, isto é, naquele sentido de que muitas vezes um treinador pode pedir um lateral, pode pedir um ponta de lança, pode pedir um defesa central. São jogadores para jogar em torno da tua equipa. Quando tu pedes um 6, eu até diria um 8 também, mas um 6, estás a pedir uma equipa?
Para mim, sem dúvida. O 6.
Entendes?
Entendo.
Os outros jogadores, tu pedes jogadores para fazer a equipa.
Entendo.
Quando pedes o 6, estás a pedir
entendo.
A ideia de equipa.
Na tal ideia, na tal pergunta que fizeste, naquela ideia que eu mais me revejo, mais idealizo, que mais me apaixona, apesar de que sem o Pepa está sempre depois do clube, sempre. Primeiro o clube, o contexto, os jogadores, tudo bem.
Sim.
Isso aí é inegociável, acho que já disse isso no início. Agora,
há um jogador que personifica uma ideia.
O 6, para mim, é o... depois podemos ir por aí fora, ok, e tal, o ponta, o central, o médio. Sim. Mas se me dessem, escolhe um jogador fundamental para as ideias, para a tua ideia de jogo ser sustentável e daquilo que tu mais acreditas e mais te revês e mais acreditas. Seis. E nem gosto de dizer trinco ou médio defensivo, seis, médio centro.
Você pode refares a posição, a ocupação do espaço naquela situação tudo. E a missão que ele tem, não é?
Por tudo. Os equilíbrios à equipa, as coberturas, a saída de bola, a superioridade numérica na fase de construção. Perceber se estamos a ser pressionados com uma primeira linha, por exemplo, de dois ou de ponta com dois alas, o posicionamento do seis é completamente diferente. Às vezes temos que ter um seis que sai daquela zona e vai se meter entre linhas e a própria dinâmica é os dois médios baixarem, ou seja, requer muito mais do que o tal de há 15 anos atrás de destruir, de um seis, um trinco alto. Era como se fosse um central, lá, ali por trás dos médios criativos, para bater, para ganhar.
Até que ponto, porque há algo que me perturba muito, é quando me falam o importante é a dinâmica. Claro que a dinâmica é importante, mas antes da dinâmica há uma estrutura. Tu antes de começares a correr, tens que ter um sítio onde começar a correr.
Claro.
E tens que ter um sítio onde voltar depois de acabares a jogada para a tua casa.
As tais referências, exatamente.
Portanto,
exatamente.
O mais importante para mim é a estrutura. E a partir daí, começar a dinâmica. Estrutura barra sistema.
Sim.
Até que ponto, quando se desvaloriza um pouco os sistemas, e às vezes os treinadores dizem, amanhã jogo em 3-5-2, hoje jogo em 4-4-2, amanhã posso jogar em 4-3-3, porque que importante são os princípios e as dinâmicas. Eu às vezes olho para aquilo e fico sempre intrigado.
Queres que eu te responda
porque eu acho que é impossível tu meteres o mesmo modelo de jogo, pelo menos de uma forma macro, não é?
Sem dúvida.
Mudando os sistemas, porque as referências de posicionamento para a aplicação dos princípios são completamente diferentes.
Sem dúvida. Vou responder assim muito rápido.
Diz.
É uma forma do treinador se defender e desvalorizar. Não olharem para o sistema e olharem para aquilo que é difícil de olhar. O mais importante é a dinâmica. Está respondido. Dinâmica? Mas qual dinâmica? A dinâmica vai estar sempre, seja qual for o sistema. Agora, vão ser tão fortes? Claro que não. Venha quem vier. E eu contra mim falo, não é que por acaso não é usual alterar a estrutura da equipa,
sim,
o sistema,
sim.
Mas isto não é nem mais nem menos, estou a falar num geral. É, o treinador tem sempre, às vezes, eu acho que não há problema nenhum em nós admitirmos, epá, não correu bem.
Mas tu pensas que a alteração de sistema pode tocar a eficácia do modelo?
Claro. E eu acho que quando se diz muito de o que interessa são os princípios e a dinâmica. Claro. Então, mas quer dizer, se eu quero jogar para a frente, se eu quero sair de pressão,
claro. Os jogadores movem-se, claro.
Claro, mas com isso não estamos aqui a...
Mas o início, a casa...
Agora, exatamente. Que nós temos todos noção que uma estrutura de uma equipa no papel está parado. Ok? Por isso é que se diz depois sistema.
Uhum.
Sistema, dinâmicas,
orgânico, de vida
que ganha vida, ganha o próprio jogo. Às vezes
uma interligação,
claro. Exatamente, mas às vezes não é adaptar ao adversário, mas aquele chavão de jogou que o adversário deixou, não é só o que deixou, mas onde é que se posiciona, onde é que há mais gente, onde é que há mais portas de entrada, onde é que nós conseguimos entrar mais, onde é que eles têm mais dificuldade, tudo conta e tudo é trabalhado. Mas há muitas coisas que a própria dinâmica ganha vida dentro de campo, mas concorda 100%, Luís.
Uhum.
Tudo vem de a estrutura da equipa. Tanto é que a história do futebol, se formos a ver, ninguém fala. Falam de dinâmicas, depois falam.
A evolução é dos sistemas, não é das dinâmicas.
Ponto final.
Sim.
Mais nada.
Eu antes via jogos, antes, enfim, ao longo dos anos, e a minha preocupação era ver como é que as equipas chegavam do seu meio-campo até o ataque. E eu agora vejo os jogos e às vezes a minha principal preocupação é perceber como é que as equipas vão conseguir sair da sua área até o seu próprio meio campo. Isto é, tal a complexidade que a primeira fase de construção está a adquirir. Eu acho que neste momento o momento do jogo mais complexo está a ser a primeira fase de construção.
Pois está, e queres que eu diga uma coisa? Mas aí, só se nós quisermos dar tiros nos pés. A Juventus para mim deu um tiro nos pés contra o Porto.
E podemos citar muitos outros casos.
E muitos outros.
Mas mesmo a top, e mesmo as equipas mais pequenas.
É verdade. Mas
eu acho que são quase autogolos estáticos. Eu já utilizei um pouco essa terminologia, porque tendência
de bola no futebol
moderno, a primeira fase de construção, muitas vezes, é a bola sai do guarda-redes, mete no central, o central abre no lateral, e depois o que é mais arriscado, que é aí que eu fico com os cabelos em pé, é quando a bola entra depois, novamente no guarda-redes, e o guarda-redes faz um passo para o pivô, que vem receber de costas, para rapidamente rolar mandar a bola para fora da zona de pressão com o adversário aqui ali em cima a pressionar.
Pronto, então agora faço uma pergunta muito simples.
Isto...
Pronto, eu já concordo a 100%. Eu vejo isso e começo-me a rir, mas estamos aonde? Eu faço esta pergunta. Não se pode atrasar a bola guarda-redes com o pé. Isto é fechado, é ou não é? Não há hipótese. Não posso atrasar, não posso. É ou não é?
Sim.
Não posso. Pronto. Esta história de poder jogar dentro da grande área no pontapé de baliza mudou. Mas o adversário pode lá entrar como... Ou não pode? Não pode. Isso não mudou. Então porquê que eu vou... Isto não é obrigatório sair por ali. E está uma cegueira, tá? E não vou estar aqui, porque há muitos clubes até do nosso campeonato.
Sim.
Há uma cegueira. Parece que nós, às vezes, temos aquele estigma ou a vergonha de... Eu vi pronto, agora vou ter que citar um clube e um treinador, não interessa. Eu vi o Rui Patrício no Sporting com uma equipa tremenda, tremenda, do Base Doce, do Como Jesus Chopão. Não saía curto.
Batia
80% das bolas, batia no Base Doce ou no Slimani, não interessa. Mas e quê? Se as equipas não querem correr riscos ali, é uma opção que têm. Agora, há a possibilidade do central estar no vértice da pequena área. Ok. Mas não é sinónimo de obrigatório sair por ali.
Eu acho que... tu tens que definir as tuas saídas. Sais a três, sais com os centrais abertos.
Podes trabalhar várias. Curta, longa, para fora.
Sim.
Agora, o que me faz...
E depois o que vai determinar? Em função do adversário? Não. Pode ser também, claro.
Pode ser também, sim.
Mas é a tua ideia. Quer dizer, tu vais começar a sair a jogar nessa primeira fase de construção com essa complexidade de teia de passes atrás curtos.
Eu não defendo...
Em que de repente o adversário está-te a pressionar. E o adversário, hoje em dia, qualquer equipa, uma equipa média, topo média, mete seis homens a pressionar no meio campo adversário.
Claro.
Não é? Pronto. No início de construção do adversário. Se te pressiona mais alto, tu um passe curto ali...
A mim não faz sentido nenhum. Nem quero isso. E isto não é não querer ter bola, não é não querer jogar, não é abdicar.
Mas vês cada vez mais isso a acontecer.
Pois vês, eu não defendo isso. Eu não defendo isso. Nós tivemos muito sucesso aqui, por exemplo, gosto de dar exemplos práticos.
Sim,
por exemplo, contra o Porto, aqui em casa, porque nós sabíamos, malta, nós gostamos, claro que gostamos, mas não somos burros. Eles com Maregas, com Taremis, com esta. Agora o golo contra a Juventus. Não queria estar a falar de outros clubes, mas é o que é. Por exemplo,
sim,
o Famalicão, ano passado,
sim.
Mas é verdade, o Famalicão, ano passado, quando foi ao Dragão, sofreu ali golos, sempre a querer ali. E já se sabe como é que o próprio Olympiacos, salvo erro, e o Marseille, quando vão ao Dragão este ano, ou seja, eles sabem que o Porto pressiona muito alto, muito forte, tentam ganhar muitas bolas ali. E nós vamos estar a dar brindes. Nós, quem joga...
Achas que essa primeira fase de construção é quase tiros nos pés, utilizando o teu termo?
É. Nós podemos jogar, mas é quando temos o guarda-redes como linha de passe segura. O que é que eu estou a falar? É quando nós já estamos a meio do meio-campo do nosso, e nós, ok, estamos com bola, temos que despejar. Calma, aí sim temos o nosso guarda-redes, já pode receber a bola no limite da área ou até fora da área. O campo torna-se muito maior. Agora, ter o guarda-redes a receber a bola dentro da pequena área...
E o 6 a receber de costas muitas vezes,
costas,
o passo
quase
do guarda-redes
ali no meio círculo,
com a pressão atrás.
Para mim é impensável. Atrair para... Ok, eliminamos 4, claro que então, eliminamos 4, já estamos lá. Agora é preciso saber onde sair, atrair para sair. Agora, como é que se diz? Lirismo?
Chame
o que quiserem.
Romantismo. Embora, há quem tenha defender essa.
Eu não. Eu defendo objetividade, segurança para os jogadores, conforto. Adoro posse de bola, adoro jogadas bonitas, triangulações, combinações, deixar de frente, tudo bem. Mas perceber o que é que o jogo pede.
Sim.
Isso para mim não. Nem pensar.
Identidade e estratégia. Tu tens a tua identidade, a tua equipa joga assim, mas chega um determinado jogo, tu precisas de uma estratégia para o jogo. Os adversários são diferentes, podes ferir o adversário por ali, tens que defender mais por aqui, porque o adversário é mais forte ali, portanto, identificar forças e fraquezas. Isto é, até que ponto a identidade pode ceder a uma estratégia para um jogo?
Eu defendo que. Agora eu vou olhando muito para aquilo de mim, da minha equipa técnica, a estratégia casa com a identidade. Porque nós temos que ser estudiosos, nós temos que ser estrategas, nós temos que ser descobrir caminhos, descobrir fraquezas, pontos fracos, pontos fortes. E a estratégia tem, para mim, tem que estar aliada à identidade. Agora, uma coisa é alterar a estrutura física base da equipa e, com isso, alterar logo a estratégia. Porque parece que estou a encaixar e a estratégia parece que fica mais fácil ou menos complexa. Eu prefiro algo mais complexo sem alterar tal estrutura. Não sei se me estou a fazer...
Sim, ou seja, tu partiu o encaixar, não deixar jogar.
Sim, mas mesmo sem bola, prefiro algo muito mais complexo, sem alterar a estrutura da equipa e dar-lhes ali nuances estratégicas, sim, diferentes, obrigar a pensar, obrigar a analisar, obrigar a treinar para, do que, epá, isto é complexo, então o mais fácil é...
Não, é que pode aparecer jogos em que tu vais fazer coisas diferentes ou vais pedir a um jogador na mesma posição,
oh, Luís, todos jogos,
para fazer
todos
coisas
jogos,
diferentes
todos jogos,
do que fez no jogo anterior.
Admito todos os jogos nós temos situações, nuances individuais, coletivas, de corredores, de setores diferentes, todos os jogos. E para mim isso é um gozo tremendo que nos obriga.
Isso é em função do adversário? Em função daquilo que tu queres surpreender?
Tudo.
Sim.
Onde é que o adversário é mais forte, onde é que ele tem mais dificuldades, onde é que nós os podemos agredir mais, onde é que nós temos que os anular mais para não nos criarem a nós tantas dificuldades. Agora, dentro disto tudo, é preciso alterar ou tem sido preciso alterar a estrutura da equipa? Não. Agora, a estratégia é isto mesmo.
Tens feito uma evolução fantástica na tua carreira, e sabes que, enfim, já te dizia isso mesmo numa altura em que não estavas a treinar, não é? O que tinhas saído... Não é porque correu mal ou correu bem, porque entenderam que não estava a correr bem.
Foi em Aveiro.
Tinhas acabado de sair do... Se calhar do Feirense, na altura.
Foi. Em Aveiro, fui lá ver os feixes, sim.
Exatamente. Chegando a um patamar mais alto, a nível de clube, eu posso olhar agora para as tuas equipas anteriores, isto é, olhando para o tótipo de cada jogador, não é de cada jogador, aquilo que tu querias para cada posição, vendo hoje como está o Passos, por exemplo, o estilo de jogadores que tens ali para o meio campo, o estilo de jogadores que tens para laterais, para as alas, a relação que tens entre as faixas e as zonas centrais, vai estar ali, com o upgrade necessário, uma equipa grande e outra coisa, vai estar ali a base do pensamento futebolístico do Pepa?
Eu hoje posso dizer que sim, porque isto, partindo do pressuposto e do princípio que as condições para ter determinados jogadores vai ser maior. Essa é outra coisa que a mim me faz confusão. Se compram uma ideia de um treinador, se acreditam que, então também vamos tentar perceber, não é o treinador escolher os jogadores, um a um, mas as características, exatamente, que é para dar suporte, condições para pôr em prática aquilo que nós acreditamos, por isso é que o fomos buscar. E aí que entronca na tua pergunta, que eu aí digo, se puder ter determinados jogadores com determinadas características, vai andar nesta linha. E sempre com o objetivo de melhorar. E eu não vejo isso como fraqueza. O estudar o adversário ao pormenor, isso não é fraqueza nenhuma. Não é estar a valorizar o adversário. Não é estar a pensar mais no adversário do que em nós. Não. O treinador tem que beber tudo do adversário. Tudo. Depois passa o que achar pertinente ao grupo de trabalho.
Claro.
Sem os massacrar, sem eles pensarem que vão jogar. Por exemplo, eu na São Joanense, nós conseguimos ter observações dos Muris, do Canedo, do Cucujães, e um jogador ou outro na palhaçada dizia ao meu observador, ao Pedro: "Oh Pedro, nós vamos jogar contra quem? Contra o Real Madrid? Não, o que é isso?" Ou seja, porquê? Porque aquilo estava. Nós sabíamos pormenores que não é normal. Não é estar a colocá-los num patamar de... Não é para meter medo. Epá, mas é dar informação boa. Que não gosta de saber o mínimo? Eu, antes, na formação do Benfica, quando jogava, eu sabia lá com quem é que sabia o nome da equipa e as cores. Mas eu não sabia nada. E eu, às vezes, no aquecimento, ficava a olhar... Né? Estamos a aquecer, eu ficava às vezes a olhar...
Quem é que eu vou apanhar? Né? Quem era? É o central dele?
Exato, deixa ver. Eu tentava ver como é que ele corria. Eu tentava ver com que pé aquilo, não é só o pé dominante.
Sim, sim.
Deixa eu ver o passo curto. Ok, passo curto normalmente e longo. Longo eu via logo. Nem essa bola vai boa, não. É a postura do corpo. Porque o pé de apoio, quando eu sou destro, o meu pé de apoio é ao esquerdo, não é? Sou destro.
Sim.
Epá, é muito mais elegante, é mais natural. Quando é para pôr o meu pé direito de apoio, se calhar a precisão e a força, a bola vai para o mesmo sítio, mas o corpo já está de outra maneira.
Então, com os apoios diferentes.
Mas, porque precisa ter muito mais cuidado, porque claro. Eu não sou. Né? E eu via essas coisas. E reparava se o guarda-redes saía bem, se não saía, se agarrava, né? E isso ajudava.
Claro.
E quanto mais agora, quanto mais agora. Uma das coisas que o Tanque, mal que, por exemplo, o Tanque, mal começa a semana, acabou um jogo. Uma das coisas que ele vem logo no primeiro dia, mal acaba o jogo, né? Já a pensar no próximo jogo, é logo. Logo, epá, me manda os centrais. Eu quero logo ver os centrais. Aquele estilo dele, assim, brasileiro. Quero logo. Quer saber se o central. Quer ver vídeos dele, relatório escrito, que ele confia em nós. Mais do que o vídeo, o que é que vocês dizem? Onde é que eu posso cair mais de apoio? Onde é que eu posso atacar mais a profundidade? Se for para pentear, é onde? Se for para segurar, é onde? São pequenos pormenores.
Ok, amigo, agradeço-te imenso esta tua...
Não é que agradeço.
Não, foi um prazer. Obrigado por tudo e desejo-te...
Não, o prazer foi nosso, foi meu, neste caso.
Não, nós temos que repetir que continuo a correr bem. Depois já sabes, a bola entrar ou não entrar, isso já é outra questão. Mas, fundamentalmente, é passares essa ideia e essa imagem que até agora tens passado das tuas equipas. E, como te dizia, desde as segundas vezes, desde o Feirense ou desde a São Joanense até agora, o melhor elogio que te posso fazer, dá a vontade de ver a equipa do Pepe.
Dá
vontade de ver jogar a equipa. Portanto, isso é para mim o maior elogio que eu faço a uma equipa, independentemente da equipa estar a ganhar ou a perder. Claro, tu preferes que esteja a ganhar, claro, mas dá vontade de ver jogar a equipa. É isso, amigo. Obrigado.
Olha, obrigado, eu.
Estamos juntos, vamos falando. Tá?
Espetáculo.
Um abraço, obrigado.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas. Os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Dynamic People's House.
Visite-nos em Dynamic.pt.
Planeta do futebol. Do futebol.
Já a seguir. O medo do argentino Luque nos anos 70.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Kempe va cruzando linha central, avança Kempe, lo está buscando por derecha Ardile, carga Ardile, se acerca al área, juega para Luque, busca el arco, tiro, gol! Sobre el Río de la Plata, Argentina 2, Francia 1, un bombazo de Luque de fuera del área, media altura, 28 minutos, segundo tiempo, Argentina 2, Francia 1, un dramático partido.
Ser ponta de lança, ser jogador, ser alguém que mete medo quando pega na bola, ser alguém que nos leva à loucura quando mete essa bola dentro da baliza. Partiu há pouco tempo, no último mês, aquele que foi um herói dos relvados do futebol argentino, do futebol mundial, campeão do mundo. Foi também o primeiro jogador que me meteu medo. E eu tinha, talvez, 10 anos, não tinha mais, e foi só de o ver pela televisão. A preto e branco, estávamos em 1978. Ele jogava na seleção, dizia-se, militarizada da Argentina. Jogava por entre milhões de papelitos que caíam nas bancadas do Monumental de Buenos Aires e depois ele fazia golos que estremeciam as balizas, com remates fortíssimos de fora da área, como aquele grande golo que marcou a França, e depois fazia-me abrir os olhos espantado quando ele aparecia nos grandes planos, com um aspecto que metia medo. Poucos destas gerações poderão recordar o que era Leopoldo Luque, Luque, como era conhecido. Mas a verdade é que, se essa seleção ficou conhecida por Kempes, que foi o grande goleador desse Mundial, o ponta de lança dessa equipa era o Luque. Era o tal número 9, temível. Causava-me esse temor pelos cabelos longos, pelo um bigode enorme que tinha, um bigode zapatista, aquele grande revolucionário mexicano, que ele usava e que era, de facto, aterrador naquele momento. Era um avançado fantástico, assustava tudo e todos e tinha um remate potente que abanava as redes. O golo que marcou, o tal golo que eu recordo frente à França e que gosto de ouvir o som mágico, cantado, relatado pela Argentina, pelos argentinos, como só eles fazem e sabem fazer, encheu rapidamente o ecrã e eu fiquei sempre para sempre mesmo marcado por aquela memória da sua imagem aterradora a festejar o golo. Para quem mais do que aquilo que viu recorda aquilo que sentiu, até hoje eu tenho essa imagem de Luque guardada na memória. Ele partiu cedo, foi corroído por este vírus que agora nos consome estes tempos e que matam outros tempos. Tinha apenas 71 anos e terá vivido, acredito, duas ou três vidas. Há pouco tempo vi um documentário feito sobre a sua vida, onde o Pato Filhol, o Ortiz, o Holguín, tantos recordam aquilo que era Luque. São sons que me fazem voar àqueles tempos.
Lo chamaban pulpo. Usaba muy bien los brazos.
No cabeceaba muy bien. Nunca le vi hacer muchos goles de cabeza, pero dentro del área cuando se giraba era mortal.
No era difícil jugar con él. Es decir, porque no te complicaba la jugada.
Esos jugadores que utilizan los recursos de acuerdo a sus propias necesidades y las necesidades del equipo. Y él lo sabía hacer con inteligencia.
Potencia física, era veloz, no era una flecha, pero era veloz y además tenía buen juego con los pies.
Demasiado goleador para ser solo un jugador y demasiado jugador para ser considerado solo un goleador.
Lo que dio por esta selección es espectacular.
La persona lo supera al jugador de fútbol.
Yo no quería desilusionar a mi viejo no practicando el deporte que él quería, que era ciclismo, porque él era un ciclista. De chiquitito, yo andaba atrás de una pelota.
Esta es la número uno, porque primero salió en el primer puesto y segundo, con esta yo jugué.
¿Pero sabes por qué le di un beso? Me costó tanto esto.
Mi papá me decía, uno siempre tiene que hacer las cosas bien. Acuérdate que el ser humano no tiene vida.
Luque é dos heróis que a história do futebol tende a remeter para um segundo plano. É um pouco injusto, mas é verdade. Não aparece nos primeiros momentos emocionais para aqueles que têm os grandes heróis como referência. Mas para mim, que eu vi naquela altura e que me marcou no meu crescimento, ele é muito mais do que se calhar foi verdadeiramente. Mas é um jogador que, dizem os registros, marcou a época pela qualidade com que jogava, pela qualidade com que tratava a bola e fazia muitos, muitos golos. Por isso o terrível Luque é imortal nesse meu memorial de emoções. A verdade é que os tempos passam e somos cada vez menos Zapata Luque.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Dynamic people's hands.
Visite-nos em dinamic.pt. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Esta foi uma nova viagem, o início de novas viagens na segunda temporada do Planeta do Futebol. O início de um novo tempo que, passando os tempos por Ronaldo e Messi, pode fazer nascer novos craques para a história. Será este o início do tempo de Mbappé e Haaland? Fica a dúvida, fica a certeza que são dois craques que estão a chegar.
Planeta do Futebol.